Queridos amigos hoteleiros, aqui quem fala é André Carvalho e trago hoje no nosso podcast Hoteleiros, o episódio de número 4 da primeira temporada, o nosso convidado Rubens Costa. Rubens é um hoteleiro de mão cheia há mais de 20 anos, um hoteleiro que começou a sua carreira em Minas Gerais, na cidade de Uberaba, e hoje está residindo na Tailândia. Rubens, seja bem-vindo.
Opa, obrigado André. Cara, é uma honra aqui estar contigo nesse podcast, nessa conversa. E vamos embora, é bem por aí mesmo. É bem por aí.
Legal.
De Minas para Tailândia,
pro
cara,
mundo.
Tem bastante história, tem bastante conversa aí pra gente
bacana. Muito legal, Rubens. A sua história é fascinante e ela vai muito de encontro com o que a gente busca aqui no nosso podcast, que é trazer histórias reais. Histórias de pessoas como nós, que começamos, como todo mundo diz, assim, de baixo, né, na hotelaria, pelo operacional, fomos crescendo e seria muito interessante a gente saber um pouquinho da sua história nós que agradecemos a sua presença. Queria que você me contasse um pouquinho o porquê da hotelaria, Rubens, como que foi essa decisão de ser hoteleiro, por favor, nos conte.
Vamos lá. Então, André, é o seguinte, eu costumo dizer sempre que eu não escolhi a hotelaria. É muito estranho falar isso, mas a verdade é que a hotelaria me escolheu. Eu bem no começo, depois da adolescência, eu comecei a fazer teatro. Eu era apaixonado por artes. Eu continuo sendo até hoje, na verdade.
Legal.
Então, eu comecei fazendo teatro. Comecei como ator, depois comecei a dirigir algumas coisas. Isso lá em Minas ainda. Depois fui para Santos, porque na verdade eu não sou de Minas, eu sou de Santos. Eu nasci em Santos. Voltei para Santos, continuei fazendo teatro em Santos. Na época, me casei. Coisa de pós-adolescente, né? A gente quer logo casar, acha que tudo é fácil, enfim.
Sim.
E aí a vida começou a me cobrar uma postura diferente. E o teatro já não conseguia mais me dar o que eu precisava para manter uma pequena família. Então, nessa época, minha esposa engravidou. E aí eu precisei sair do teatro. Precisei ir para trabalhar em alguma coisa que me desse um salário mensal, enfim, que eu conseguisse sustentar a família ali que estava nascendo.
Sim.
Foi nessa época, isso foi em 99, comecinho de 2000, uma colega minha, eu estava em Santos, voltei para Uberaba, uma colega minha que trabalhava num hotel, lá em Uberaba, um hotel pequeno, de 20 quartos, hotel executivo, hoje executivo, mas na época se chamava executivo. Ela estava saindo, ela falou assim: olha, Rubens, tem uma vaga na recepção de um hotel, eu sei que você está precisando, você quer? Eu falei: olha, quero, né, eu estou precisando e tal, e a oportunidade de trabalhar. Eu falei: bom, beleza. E fui. Ah, cara, aí dali as coisas começaram. Dali eu comecei a pegar muito gosto pela hotelaria. Mas eu comecei completamente cru, eu não sabia nada de hotel. Nada, nada. Então, assim, eu sabia que eu tinha que ficar atrás de um balcão, sabia que eu tinha que receber as pessoas que estavam chegando com um sorriso. Então, pra mim, que fazia teatro na época, montar um personagem de recepcionista foi ok. Mas só que aí tinha todo mundo por trás, né? Tinha todo o universo por trás. O mais engraçado. Não, total. O mais engraçado é que nessa época, como eu te disse, eu não tinha conhecimento nenhum de hotelaria. Então, e pra complicar um pouquinho mais, o hotel na época não tinha nenhum tipo de sistema. Então, check-in, check-out, né, toda a parte de administração ali de front, era tudo feito num caderno.
Nossa.
Então, era papel, caneta, cara, e fazendo check-in na mão, assim, escrevendo. E tinham vários livros, né? Tinham vários livros com dados de hóspede. Sim. E o check-out você fazia na calculadora e somava. Cara, era bem, bem, bem roots mesmo, né? Não era Nutella, não. Era raiz mesmo.
Raiz.
Hotelaria raiz, total.
Raiz,
e um fato muito engraçado também dessa época foi quando... acho que foi um dos meus primeiros check-ins que eu fiz na vida. Tinha um campo lá no livro que estava escrito no show. E eu olhei para aquilo, cara, eu falei, meu, que negócio é esse? Vai ter show na cidade? Eu não tô sabendo. E aí eu olhei pro recepcionista do lado, que tava trabalhando comigo, e falei, meu, que dia que vai ser esse show aqui? Ele falou, aí ele deu risada na minha cara, ele falou, não é que vai ter show. É no show, é no caso do hóspede, não apareceu.
Sensacional,
eu falei, e aí as coisas foram acontecendo, e aí eu fui aprendendo. Então, Eu não tenho formação acadêmica em hotelaria. A minha formação em hotelaria é a formação de vida. É essa formação do zero, literalmente do zero na hotelaria. E com o tempo a gente vai crescendo. Do hotel de Uberaba, eu fiquei lá por volta de 6 meses nesse hotel. Eu peguei tanto gosto por aquilo que eu estava fazendo. Sabe, principalmente trabalhar no front. Nessa época do executivo, eu trabalhava na recepção, mas a gente fazia de tudo. O hotel era pequeno, tinha uma equipe pequena. Então a gente acabava limpando o quarto, a gente acabava fazendo contagem de frigobar e montando o café da manhã. Então a gente acabava fazendo de tudo um pouco. E eu gostei muito, gostei muito daquilo. E eu tinha família, eu tenho família no Nordeste, eu tenho família em Natal. E eu pensei o seguinte, bom, eu gostei, achei interessante. Eu já falava inglês na época, eu já tinha um segundo idioma.
Bacana.
Falei pra minha esposa, vamos pra Natal, vamos tentar lá, meu, é um destino turístico, né? Quem sabe a gente não consegue, eu não consigo entrar no hotel maior, enfim, e aí a gente melhora um pouquinho de situação. Aí ela topou, minha filha já tinha nascido, e fomos, cara, eu pedi demissão do hotel e fui com a cara e com a coragem pra Natal. Sem saber onde ia trabalhar, enfim, sem saber onde ia morar. E fomos todos. Chegamos lá, comecei a procurar, a primeira coisa, né? Comecei a procurar emprego, distribuir currículo por vários lugares lá, enfim. Me lembro que alguns lugares me chamaram, fizeram entrevistas, inclusive alguns me disseram que iam me dar resposta. Tô esperando até hoje a resposta.
Nada até agora.
Nada até agora, ninguém me respondeu. E um belo dia, e nessa mesma época, tava o Grupo Pestana estava abrindo o hotel em Sim. Natal. Eles estavam abrindo o Pestana Natal Hotel. E lá fui eu também fazer uma entrevista. Apareceu a oportunidade de fazer entrevista lá. E eu fui. Também com aquela baita expectativa. Quando eu cheguei, olhei aquela estrutura gigantesca. Eu falei, falei, nossa, nunca que vão me chamar aqui. Eu acabei de começar na hotelaria. Imagina, os caras vão me contratar. E fiz a primeira entrevista com o RH. E na segunda, aí me ligaram, tipo, 2, 3 dias depois, falando, Rubens, houve um interesse em você. Falei, que legal, né? Pensei, aí, nossa, né? Falei, que legal, os hotéis menores não me chamaram, mas o resort tá me chamando, poxa, que legal. Então, e aí eu fui conversar com o gerente geral do hotel, na época, o senhor Vitor Salas, um português sensacional, um cara que manja muito de hotelaria.
Legal.
Sabe, um dos caras que eu aprendi muito. E fui fazer entrevista com ele. Tava muito nervoso.
Imagina.
Eu não tava conseguindo conversar direito. E uma parte da entrevista era em inglês, cara. Então imagina, você fazer entrevista em português já é complicado. E eu, completamente iniciante, fazendo entrevista em inglês com um português. Aí ele me pergunta, a primeira pergunta que ele fez em inglês, ok, fala um pouco sobre você. Eu falei, agora...
Esse é padrão, Rubens.
Agora ficou legal mesmo. Eu engasguei.
Sim,
eu nem me lembro o que eu disse, que eu tava tão nervoso. E saí da entrevista já pensando, bom, esse aqui eu já vou descartar porque...
Não vai rolar.
Qual foi minha surpresa que dias depois o RH me liga me dizendo que eu tinha sido contratado, que o senhor Vitor Salas tinha gostado muito da minha entrevista. E na época a vaga era para mensageiro, mas ele achou melhor me colocar na recepção, como recepcionista noturno. Então, por isso, voltando ao começo da nossa conversa, eu digo que a hotelaria me escolheu. É o que eu digo, as coisas foram acontecendo na minha vida de uma forma que eu não consigo explicar para você. As coisas elas foram tomando uma dimensão que nem eu esperava que tomaria.
Muito bom, Rubens. É muito bacana esse primeiro trecho aí da sua história, porque, de novo, né, vai de encontro ao que você disse no começo, que você foi escolhido pela hotelaria, e vai de encontro também ao que eu falei, cara, da ideia do podcast de pessoas e casos reais, de mostrar que, por exemplo, né, a gente fala no começo do podcast que hoje você está residindo na Tailândia, né? Você vai contar um pouco da sua história, a gente vai perceber principalmente o quanto você lutou, o quanto você trabalhou, o quanto você se arriscou, o quanto você se aplicou para chegar onde você chegou. E, de novo, né, que eu sempre tenho batido muito nessa tecla, né? Os mensageiros, os recepcionistas que estão nos ouvindo agora, o pessoal da auditoria que está aí fazendo a sua contagem noturna, que nós fizemos tanto isso, né, Rubens, na nossa vida, né? A gente está gravando esse podcast aqui hoje na sexta-feira, pro Rubens é sábado, às 11h30 da noite aqui. Quantos auditores estão fazendo o seu trabalho nesse momento? Então, gente, levem essa história aqui, ouçam ela e levem ela como algo a seguir, porque todo mundo pode sonhar grande. Acho que a ideia é essa, né, Rubens? E aí me conta um pouco mais, Rubens, como foi depois do... Entrou no Pestana, como foi lá? Foi divertido? Foi um desafio muito grande? Quanto tempo você ficou? E do Pestana pra frente, como foi? Conta um pouco pra gente.
Vamos lá. Então, depois que eu comecei no Pestana, foi interessante porque o hotel não tinha aberto ainda. O hotel estava finalizando, então estava concluindo, não a construção, mas estava concluindo o acabamento, enfim. Eles estavam ainda dando dando os últimos detalhes para a abertura.
Sim.
A minha falta de sorte foi que, quando eu fui contratado, a equipe de recepção já tinha sido contratada e eles foram para o Rio para fazer um treinamento do CM, do sistema do CM, do CMNet.
Da top,
e... Pois é, da Totos hoje, exato. E aí eles foram pro Rio e eu era o único recepcionista que tinha ficado. E aí o que sobrou para mim? Eu comecei a ajudar o pessoal a concluir o hotel. Então eu carreguei pedra para poder colocar em jardim. Fiz a gente tem que fazer limpeza de lobby. E a galera na praia fazendo treinamento.
Tá bom.
Mas ok, eu não podia reclamar, cara. Eu não podia reclamar, sim, porque assim, eu tinha acabado de sair de um hotel de 20 quartos e tava indo para um hotel de 89, um resort de frente pro mar, na via costeira. Na recepção, eu falei, cara, eu tô feliz demais, acho que eu sou um abençoado, eu não tenho o que reclamar. E aí, o hotel abriu, né? O hotel abriu primeiro em soft opening,
sim,
com um grupo de um fan tour vindo de Portugal. E cara, o hotel lotou. O hotel lotou logo no primeiro dia, assim, já estava tudo fechado. A equipe comercial do Pestana tinha feito um trabalho excelente de divulgação do hotel. E finalmente o hotel abriu. E ali eu comecei. Eu trabalhava à noite na recepção, na auditoria. Era eu e mais um recepcionista, um mensageiro. Tinha uma pessoa na manutenção, tinha uma pessoa na limpeza, um garçom. Era bem pequeno, apesar da ocupação alta. E ali a gente cuidava de tudo, praticamente, né, à noite. Para quem trabalha à noite, que está ouvindo a gente, sabe exatamente o que eu estou falando. Né? Quando você trabalha na auditoria, a responsabilidade é praticamente toda sua. E a gente ali naquele hotel gigante, trabalhando para entregar para os nossos hóspedes a melhor experiência. Porque isso eu aprendi muito rápido na hotelaria. Quando você trabalha em hotel, você tem que entregar para o teu hóspede a melhor experiência, né? Porque assim, ele tem que se sentir em casa, mesmo estando fora de casa. Isso é uma coisa que eu levo para a vida. Então, o nosso trabalho era esse, era acolher o nosso hóspede. Mas aí teve um caso interessante que aconteceu logo na primeira semana. o hotel lotado. Sim. E ali, eu não sei, pra, se alguém ouvir a gente e conhece o Pensando Natal, sabe que o Pensando Natal, a recepção fica no terceiro andar, né? É um terreno em declive, então a recepção fica no terceiro andar e tem mais dois andares para baixo.
Sim.
E nessa noite eu tava lá e choveu
Meu
muito
Deus.
forte. Muito forte. Deu uma chuva assim, aquelas fora do comum. E o hotel, ele tem calhas, ele ainda tem, provavelmente, tem calhas entre os apartamentos, que vem do telhado e ele joga água lá embaixo, já na área da piscina. E o hotel tinha acabado de ser construído, o hotel estava quase pronto. E eu imagino que nessa tubulação que descia água, ainda tinha muita sujeira, enfim, né, cimento, enfim, alguma coisa assim. E qual foi a minha surpresa? Que eu estava na recepção uma bela noite, nessa noite de chuva, e chega o recepção, oh, desculpa, o mensageiro da recepção e fala: Rubens, seguinte, o primeiro andar tá alagado. Eu falei:
Nossa.
como assim alagado? Ele falou: pois é, eu acho que estourou algum cano, alguma coisa, e tá embaixo da água. Eu falei: ah, você está exagerando, deve estar tá, tipo no pé a água. Ele falou: não, não, tá no joelho. Eu falei: no joelho. Bom, desci. Fui ver o que tinha acontecido e qual foi minha surpresa quando realmente, quando eu cheguei, a água não estava no joelho, mas estava perto do joelho.
Nossa.
E uma das cenas que eu me recordo que é muito forte, assim, que hoje eu dou risada, mas na época foi tenso, é que tinha um lixinho no corredor e eu via o lixinho boiando, indo embora, assim, sabe, no meio da água. Eu falei: meu, e agora? Falei: eu fiquei no primeiro momento, eu fiquei sem ação. Falei, e assim, de novo, o hotel lotado. A gente tinha. Nós tínhamos alguns quartos em manutenção, como o hotel estava abrindo, então tinha alguns quartos que não estavam prontos. E eu não tinha como relocar esse pessoal todo. A minha primeira reação, antes de qualquer coisa, foi, de novo, também cuidar do hóspede, né? A minha preocupação com o hóspede. Então eu solicitei que a manutenção desligasse toda a energia daquele andar para que não houvesse nenhum acidente.
Lógico.
A segunda coisa, realmente óbvio, foi ligar para o gerente geral e contar toda a situação. Mas no final das contas deu tudo certo. A gente conseguiu relocar uma parte dos hóspedes para outros hotéis e uma outra parte a gente conseguiu abrir alguns quartos que estavam fechados por algum motivo, enfim, de manutenção ou porque estava faltando algum detalhe. E no final deu tudo certo. Mas eu acho que a grande lição que fica dessa história de front office,
Sim.
é assim. É manter a calma. Sabe, você que trabalha em recepção, a gente sabe o quanto é difícil e o quanto as coisas acontecem numa velocidade que a gente não espera. Então,
Verdade.
assim, você manter a calma em situações como essa, em situações inesperadas, é uma chave, é essencial. E você pensar e focar na solução, não foca no problema. Uma coisa que eu tenho visto na minha carreira com algumas pessoas, é que assim, às vezes quando acontece alguma coisa, a gente tende a focar no problema e reclamar. Então, quando você vê uma situação que foge um pouco da normalidade, foca na solução. Pensa o que que eu posso fazer para resolver esse problema, ao invés de, meu Deus, e agora? O meu Deus, e agora, ele te paralisa, ele não te leva para lugar nenhum, né? Então, foi isso mais ou menos que aconteceu. E isso, para mim, serviu muito, porque eu acabei aplicando esse tipo de coisa também no resto da vida, em situações que aconteceram. Enfim, para quem trabalha em front, para quem já trabalhou em front office, sabe que isso acontece sempre. Hoje eu dou risada, hoje para mim é engraçado, mas na
Sim.
época foi bem, bem, bem traumático. Eu fiquei no Pestana durante quase 2 anos. Eu fiquei no Pestana. Foi uma grande experiência para mim. Eu aprendi muito no Pestana, muito, principalmente na parte de hotelaria de luxo. Enfim, como eu disse, saindo de um hotel pequeno, indo para um Pestana, foi para mim uma grande escola. Mas eu tinha muita vontade de voltar para São Paulo, né? Voltar para minha cidade, não para Santos, porque Santos na época não tinha uma hotelaria muito forte. Hoje as coisas estão bem melhores, mas eu queria muito voltar para São Paulo. E aí um belo dia, numa festa de Réveillon, tava tendo um Réveillon lá no hotel, eu recebi uma hóspede que era muito legal. Então essa é uma outra lição que eu quero falar também para quem está ouvindo a gente. Trate bem todo hóspede. Você nunca sabe quem ele pode ser e que portas ele pode abrir para você. Então essa pessoa, que se chama Mariângela Klein, ela é uma hóspede excelente, uma pessoa muito simpática, muito solista, muito legal. Um belo dia, foi no dia do check-out, ela tava com a família inteira. Ela pediu na recepção: Rubens, olha, eu não vou conseguir fazer o check-out no horário, porque meu voo é à noite, eu tô com duas crianças. E o hotel tava lotado, de novo, era época de Réveillon. Será que você consegue pra gente um late check-out ou alguma coisa nesse sentido? E, cara, a gente, bom, naquela época, eu fiz o que eu pude e a gente acabou conseguindo para ela um late check-out. Mas eu vou ter que admitir, aquilo foi uma batalha individual, porque o chefe de recepção não queria permitir, enfim. E eu entendo, porque realmente o hotel estava muito lotado. Mas depois de muita conversa, muita insistência, a gente acabou conseguindo. E antes, durante a hospedagem dela, a gente tinha tido uma conversa. Eu falei para ela: poxa, Mariângela, eu sou de Santos, eu sou de São Paulo, tal, eu tô aqui, mas eu já tô de olho já no mercado de São Paulo, tô com muita vontade de voltar para lá, né, e trabalhar na hotelaria de São Paulo novamente. E ela só me ouvia. No check-out, depois que foi conseguido para ela o late check-out, ela me entregou um cartão da Cor, e ela falou: Rubens, eu trabalho na Cor. Se você quiser voltar para São Paulo, quando você voltar, me procura, que a gente vai conversar. Ah, mas não deu outra, né? Eu fiquei mais 2 meses no Pestana, pedi demissão, e da mesma forma que eu saí de Uberaba para Natal, eu saí de Natal para São Paulo. Eu cheguei com esse meu cartãozinho da Mariângela Klein na Accor. E aí eu consegui logo de cara uma entrevista no Novo Hotel Ibirapuera com o pessoal do Novo Hotel. E lá eu comecei a trabalhar na Hotelaria de São Paulo. Isso em 2002, por volta de 2002. Eu comecei a trabalhar na Accor, no Novo Hotel, que é ali do lado, que era ali do lado do Sofitel, que hoje é Mercury, ali. Sim. Na região do Ibirapuera. E ali foi uma outra escola. Então, novamente, entre aspas, o acaso me levou para a Cor, e ali eu fiquei um tempo, e foi onde realmente eu aprendi tudo que eu sei de hotelaria. Foi uma coisa assim sensacional na minha vida. Todos os programas de fidelidade, você ter o primeiro contato com uma rede global, né, com o tipo de atendimento com diferentes marcas. Então, realmente, ali para mim foi uma grande escola. Accor, realmente, até hoje, para quem já trabalhou na Accor e quem continua trabalhando, sabe que é uma das melhores redes de hotelaria do mundo, e para quem trabalha também, sempre foi muito, muito bom. Na Accor, eu fiquei, como eu disse, na Accor, eu fiquei um tempo. Depois desse tempo, acho que tudo na vida da gente, uma coisa também que eu levo para mim, principalmente quando você é muito jovem, você precisa ter experiências, você precisa aprender. Quando você fica muito tempo em um único lugar, você acaba se acomodando. E uma coisa na, e quando você se acomoda, você deixa de crescer, né? Você, quando você para de querer algo mais, você não tem mais para onde ir, realmente é muito ruim. E chegou um momento na Accor que eu vi que eu precisava de alguma coisa mais, precisava de novas experiências. E foi aí que eu decidi a voltar para Natal. Na verdade, um colega meu me chamou para trabalhar com ele, um colega meu que tinha trabalhado comigo no Pestana. Nós trabalhávamos juntos na recepção. Ele tinha mudado de hotel e estava com um cargo melhor. Ele estava com um cargo de gerente de operações, gerente operacional. Ele me chamou para cuidar da recepção do Hotel Esmeralda, em Natal. E lá fui eu, saí da Core, fui pro Toy Esmeralda, e lá fiquei um bom tempo. No Toy Esmeralda, novamente, tive experiência já cuidando de uma equipe, né, no começo da equipe de recepção. Depois o tempo passou e eu acabei cuidando da equipe de governança, eu fui chefe de governança também por um tempo lá. E foi também um período muito interessante, foi um período de muito aprendizado, né, na parte de pessoas, enfim, comecei a entender que times, que equipes, que pessoas você gerencia individualmente, né, que pessoas não são, não é um bloco, você não trabalha com várias pessoas da mesma forma, você tem que adaptar a sua comunicação a diferentes tipos de pessoa, né, e isso foi muito importante na minha vida, porque ia vir acontecer depois. Fiquei no Esmeralda durante um tempo, novamente, e depois voltei para São Paulo por razões pessoais. Fui muito feliz no Esmeralda, o Esmeralda realmente me acrescentou muito, também como profissional e como pessoa. Voltei para São Paulo, eu estou acelerando aqui, se eu for entrar em detalhes de cada passagem, a gente vai ficar aqui o ano inteiro falando, porque histórias a gente tem muito. Mas vamos acelerar aí, vamos acelerar a história.
Sim, vamos lá.
Voltei para São Paulo, voltando para São Paulo nessa época, participei da implantação do Royal Plaza, ali na Alameda Jaú.
Sim.
Também na recepção, com a dona Eli Shimazaki. Dona Eli é uma pessoa de outro mundo, é uma hoteleira de mão cheia.
Tem um carinho
enorme
com ela.
Muito com a Dona Eli. Dona Eli, se a senhora estiver escutando, um beijo pra senhora. Oi. Dona Eli é uma pessoa que eu tenho muito eu tenho muito carinho e muita gratidão. Uma pessoa que soube entender o meu momento na época, eu tava passando por alguns problemas pessoais, enfim.
Sim.
E ela soube me entender muito bem e me ensinou muito na hotelaria, né? Todo o cuidado dos detalhes da hotelaria que me faltava, eu acho, sabe? De você ver, sabe, o lenço na mesa, sim, sabe? Aquelas coisas bem, bem pequenas que você acaba não olhando. Então ela me ensinou isso muito, muito
uma
bem.
Uma calma absurda, né, Rubens?
Uma calma, a voz sempre baixa, passando para você uma tranquilidade muito grande, e ao mesmo tempo uma pessoa extremamente forte, uma pessoa extremamente observadora, sabe? Então, para mim, ali, estar com a Dona Eli foi uma coisa sensacional. Sou muito grato. Muito grato, Dona Eli.
Aproveitar aqui agora e até dizer da minha surpresa, porque nós nos conhecemos há alguns anos já, Rubens, acho que há 20 anos, quase isso.
Bastante tempo.
São 18 anos, na verdade, e eu não sabia que você tinha passado pelo Royal Jardins Boutique Hotel, hotel do qual eu também trabalhei 5 anos da minha vida. Que legal que você também passou por lá e teve o prazer de trabalhar com a senhora Eli também, que realmente é um ícone da nossa hotelaria, né? Eu também tenho um carinho muito grande por ela.
Não, inclusive, na época eu ajudei a fazer como é que é o nome quando o hóspede faz a pesquisa de como é que fala? Exato, aquele papelzinho que tinha umas carinhas de felicidade, não sei o quê. Fui eu que fiz.
Olha
pra ela. Pois é.
A pesquisa de satisfação, né?
Isso mesmo, a pesquisa de satisfação fui eu que fiz. Então eu saí do Royal e fui para o Sonesta. No Sonesta fiquei um período curto. Também foi bem interessante o Sonesta. Foi uma passagem muito legal. Conheci muitos artistas no Sonesta, né? O W tinha um apartamento lá, para quem é
morava
da minha. Morava lá, para quem é da minha época,
Williams,
sabe?
Mr. Williams.
Putz, eu lembro uma vez que ele foi na recepção. E aí.
Não.
Comigo ele, não sei, assim, com as outras pessoas, mas comigo ele sempre foi muito, muito gente fina. E um dia ele chegou na recepção e ele, né, eu vi que ele era o W, eu falei, cara, você não tem ideia como eu já dancei nos bailinhos com as suas músicas, cara. Putz, eu falava, e ele, eu sou baixinho, E ele é mais baixinho que eu, ele parece um anãozinho.
Ele é pequenininho.
É. Ele é bem pequenininho. Cara, mas a gente conversava, eu falava, que da hora. E aí tinha ele, o Bola do Pânico ia direto. Enfim, sim, sim. Né, tinha uma galera que ia lá no Sonesta, e foi muito legal. A equipe do Faustão, na época, as bailarinas do Faustão iam pra lá, o diretor do Faustão. Tinha contrato com a Globo. Inclusive, tem uma história engraçada, né? Que teve um dia que uma das bailarinas ligou na recepção pedindo gelo, um balde de gelo. Sim. E, sabe, às vezes as coisas andam rápido, às vezes as coisas demoram um pouco. E o hotel bem lotado, enfim, a gente demora um pouco. Ah, não deu muito tempo, depois ela ligou na recepção. Obviamente, eu não lembro o nome, também se lembrasse não diria. Ela ligou na recepção e ela falou pra mim assim, olha, não veio meu balde de gelo. Eu falei, olha, senhora, me desculpe, mas eu vou solicitar agora, a gente tá realmente com um volume muito maior. Tá? Ela falou assim, você sabe com quem você tá falando? Eu sou a bailarina do Faustão. Eu falei, olha, eu pensei. Aí é aquela coisa, né? A postura do hoteleiro. Você tem sempre que responder com um sorriso. Ou não responder. Às vezes, não responder é a melhor solução. Então, novamente, pessoas de fronte. É complicado, mas a gente chega lá. Então foi bem interessante essa passagem pelo Sonesta. Pouco tempo depois, eu fui para o Campo Belo Plaza. E no Campo Belo eu acho que foi a minha primeira, talvez a minha primeira experiência com um hotel familiar.
Sim.
Né, com uma administração mais direta, você tá ali direto com o dono. E vou te falar que eu fui muito feliz, foi muito divertido. Então, abrindo um parênteses nesse momento, só para dar uma recapitulada, então eu tinha começado num hotel pequeno, familiar também, mas durou pouco, e eu tive toda essa trajetória até chegar aqui ao Campo Belo Plaza. Então eu já tinha passado pela Corte, tinha passado pelo Pestana, pelo Royal Plaza, pelo Sonesta, e aí caí com o senhor Abrão. Abrão Sony, uma figura sensacional, um paizão. Paizão, um cara que também tenho muita gratidão por ele, por tudo que ele fez, pela equipe dele inteira, né? O Abrão Sony é um cara também que eu guardo com muito carinho, aprendi muito com ele, aprendi a ser mais humano na hotelaria, né? Aprendi a olhar pessoas na hotelaria não só como companheiros de trabalho, mas como pessoas que têm vida fora. Né? Seu Abrão se preocupava muito com as pessoas, se preocupava muito com se você estava bem de verdade, não se você estava ali só com o teu personagem, trabalhando e atendendo o hóspede da melhor maneira possível, mas se você realmente estava bem como pessoa. Então isso para mim foi um outro aprendizado extremamente importante que eu levo até hoje para minha vida. As pessoas que reportam para mim aqui na Tailândia, enfim, eu tenho muito de Abrão Sony com elas também. Isso sem dúvida. Seu Abrão, se estiver ouvindo também, um abraço.
Ele é um ouvinte do nosso podcast.
Muito, muito orgulho e muitas saudades também dessa época. As coisas eram simples, mas eram muito bem feitas. Eram feitas com muito calor humano, né? Então era tudo muito direto, as coisas aconteciam de uma forma muito fluida, muito, muito bonita. E no Campo Belo também tem passagens interessantíssimas, né? A gente tem o dono da Ferrari, que foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma Ferrari.
Verdade.
A gente tinha também hóspedes também bem legais, né? Tinha o Ceará do Pânico que ficou com a gente quando ele fez uma...
Verdade.
Reforma na casa, exatamente. Ele ficou com a gente lá um tempão. Também uma família sensacional na época, ele era bem legal. Nessa época, ele me convidou para ir no Pânico e eu fui. Na época, fui com a minha esposa, fui lá, a gente assistiu o programa ao vivo. Então, assim, cara, foi muito interessante. Foi muito legal esse tipo de hotelaria ali. Você, o dono, você cuidando do hóspede como se ele fosse alguém da tua família. Sabe, acolhendo como se fosse realmente alguém muito próximo a você. Foi um estilo de hotelaria que foi muito legal para mim. O tempo passou, eu fiquei no Campo Belo e dali fui pro Stan Plaza. Voltei para hotelaria de luxo no Grand Stan Plaza. Também trabalhando à noite. ali tive muito contato com a parte de eventos. Continuava trabalhando no front.
Sim.
Também. Mas, obviamente, para quem já trabalhou no Grand Slam Plaza sabe que um dos fortes do Grand são os eventos, casamentos, enfim. Então eu aprendi bastante também nessa época com essa parte de organização. Eu via o pessoal organizando as festas, os eventos, as bandas. Chegava pra gente toda aquela documentação pra gente ver se estava tudo certinho ou não, né? Muitos artistas também. O Rodrigo Santoro gravou um comercial no Grand naquela época, né? O Pânico novamente gravou um dos seus quadros ali em frente ao hotel. Enfim, foi bem interessante. A Hotelaria de São Paulo sempre foi muito movimentada, né? Então, de tédio você não morre. Isso é fato. Isso é fato. E foi muito legal. Foi muito legal também essa passagem pelo Gran. Eu acho que do Gran eu tenho só uma história que foi, assim, eu tenho várias, mas tem uma que eu lembro muito, muito forte mesmo. Foi um grupo que a gente recebeu, um grupo aqui da Ásia. E eu lembro um dia que no Gran, eu não sei se ainda hoje tem, mas na época a gente dava uma aguinha pro hóspede, ficava, né, ficava água na recepção, a gente dava uma garrafinha pro hóspede, mas aquilo era um welcome drink, era uma coisa, né, não é para dar toda hora, e a gente sabe que tem hóspede que se aproveita, né, mas a gente tem que saber como lidar com essa situação, a gente tem que ter aquele jogo de cintura para não destratar o hóspede, fazer com que ele entenda que tem coisas, tem regras, né. E tinha um hóspede que estava nesse grupo, que ficou por 6 meses lá, que ele sempre ia para a recepção pedir água. E um dia ele voltou da rua e ele estava muito, muito alterado. E aí eu falei: olha, senhor, a gente colocou, né, as bebidas no seu frigobar, o senhor pode subir. Enfim, ele se alterou. E pela primeira vez, desde então, desde que eu tinha começado na hotelaria, um hóspede tocou em mim, né? Ele quis invadir a recepção, enfim, e ele não me bateu, mas ele chegou a me empurrar. E novamente, a gente tem que ter muito controle, né? O recepcionista, ele tem que ter muito autocontrole. E só agir realmente em casos extremos. Óbvio, você tem que se defender.
Sim.
Mas uma das coisas que a hotelaria me ensinou foi autocontrole e trabalhar sob pressão. Eu acho que isso te ajuda muito em todos os pontos da sua vida. Não só na parte profissional, mas também na sua vida, no dia a dia. E ali foi muito tenso. Foi para mim foi uma situação que eu tive que lidar da melhor forma possível.
Sim.
E deu tudo certo. No final das contas, sempre com um tom de voz mais baixo, sempre conversando e tentando entender e acolhendo o hóspede, mesmo que a gente tá naquela adrenalina alta, naquela pressão alta. Se for para gritar, se for para chorar, se for para brigar, vai para trás do front. Sai da recepção, né? Respira. Se você vê que você num pico de emoção muito alto, pede licença e vai para trás vai para o back office, que ali você consegue respirar, toma uma água e a vida continua. Infelizmente é assim, tem que ser. E felizmente também, porque aí você se difere de quem realmente é um bom profissional, de quem realmente consegue controlar a situação, daqueles que não conseguem, né? Trabalhar em hotelaria, para quem trabalha na operação sabe que a gente precisa ter muito autocontrole. E aí saí do Gran e voltei para onde? Para Natal. Então eu fiquei nessa ponte aérea durante anos. Fui para Natal a convite de um. Eu tinha ido de férias, na verdade. E aí eu recebi o convite para ser gerente operacional de um hotel.
Okay.
Aí também, obviamente, não vou falar o hotel, nem nada, nem as pessoas, mas aí é uma outra coisa que eu aprendi, que a gente tem que ter muito cuidado com as propostas. Na hotelaria a gente também vê isso um pouco, sabe, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes você tá bem, e eu não tô falando daquela questão que eu falei um pouco antes, de você se acomodar. Às vezes você ainda tá naquele processo, você ainda tá aprendendo, você ainda tá naquela fase que você precisa estar ali. Mas aí vem uma proposta mirabolante, um negócio assim que você fala, putz, ganhei na Mega Sena, é isso que eu quero. E você se arrisca. E também acontece, se arriscar é bom, não é ruim, é óbvio, o risco calculado. É, o que não aconteceu comigo nessa época, eu estava super bem no Gram, estava muito feliz, e eu recebi essa proposta e resolvi me arriscar novamente. E nem sempre as apostas que a gente faz dá certo. O resultado foi que eu cheguei nesse outro lugar, e tudo que tinha sido discutido comigo durante a entrevista, na verdade não fui eu que procurei, na verdade me procuraram para trabalhar nesse lugar. Tudo que tinha sido combinado tinha sido desfeito. Então, o salário não era mais aquele, as condições não eram mais aquelas, a função não era mais aquela. Então foi muito complicado, foi bem frustrante para mim. É muito frustrante você sair de um lugar onde você está muito bem, você achando que vai para um lugar melhor, que você vai para uma posição melhor, para ter uma condição melhor, e você acaba chegando e não é nada daquilo. Mais uma vez, um novo aprendizado, mais uma vez, uma nova visão do mercado, mais uma vez, a gente criando essa couraça por cima da gente que protege de quedas como essa. Mas também, novamente, como a gente falou, a hotelaria me escolheu, a hotelaria me escolhe até hoje. Pouco tempo depois, eu conheci algumas pessoas já em Natal, e tinha um norueguês que estava abrindo um hotel em Natal, e ele me chamou para poder ser gerente de implantação do hotel. Como eu já tinha tido algumas experiências prévias trabalhando em implantações, na operação, ele falou: Rubens, olha, se você quiser, assim, a gente dá essa oportunidade para você implantar o hotel. E eu fui. E ali eu tive realmente a grande experiência na parte administrativa.
Gestão. Né?
A digestão, exatamente. E literalmente, meu amigo, do zero. Não tinha nada, né? Tinha obra. Tinha os pedreiros, tinha o mestre de obras. E ali a gente fazendo toda a parte de compras, de logística, de planilhas, de salários, de custo fixo, de custo variável, de definição de diária, enfim. E de gestão de pessoas, perdão, e de gestão de pessoas de diferentes departamentos, de contratação. E ali a coisa começou a tomar uma outra dimensão. Né? Então, tudo que eu tinha aprendido na parte de front, na parte, né, de cuidado de hóspede, eu apliquei, e ali eu aprendi também uma outra parte que realmente foi muito importante para mim. O hotel abriu, depois de um tempo, com muito esforço, foi um desafio gigantesco para mim. Para os gerentes de hotel que estão ouvindo, a gente sabe o quanto é difícil, né, você trabalhar na gestão de um hotel. E eu tiro meu chapéu para os gerentes de hotel, né? São pessoas que estão ali entre o proprietário, no caso de hotéis que não são de rede, e as pessoas que trabalham no hotel. Então, normalmente o gerente é um saco de pancadas de cima para baixo e de baixo para cima. Então tem que ter muito, muito autocontrole, muita sensibilidade para poder cuidar de tudo e ser responsável por tudo. Então, gerente de hotel, eu tiro o chapéu para vocês. Então ali eu aprendi realmente, fiz a implantação do hotel, deu tudo certo. Hoje o hotel está em Natal, está super bem, é o hotel Aquária Natal Hotel. Inclusive, toda a parte visual do hotel, logo, enfim, tudo é da época que a gente fez a implantação lá também. Nessa época eu também tive pessoas maravilhosas trabalhando comigo, Andressa Ramalho, que trabalhou na parte comercial, enfim, tive pessoas muito, muito boas que trabalharam comigo na época. Depois que o hotel abriu em soft opening, ainda fiquei um tempo, e aí depois do Hotel Aquária me apareceu a oportunidade, isso em 2011, de trabalhar na Booking.com. E aí acabou um ciclo da minha vida. Então, de 2000 no final de 99 até 2011, eu cresci dentro da hotelaria. A minha formação veio de todos esses anos passando, desde o Hotel Executive até o Aquário Natal Hotel, gerenciando uma implantação, depois gerenciando todo um hotel, até chegar na Booking.com.
Fantástico, fantástico, Rubens. Conforme a gente disse no decorrer da sua história, é bem, bem motivadora, né? Tudo que você contou é muito interessante. E agora aguça um pouco mais a nossa curiosidade, né? Porque nós que somos hoteleiros, principalmente quem é da parte de reservas, quem faz RM, quem é do comercial, o pessoal, são dois mundos distintos, né? Apesar de serem parte do mesmo mundo, né? A questão de OTAs e o operacional, o hoteleiro, né? Digamos que água e óleo, às vezes, né? E como foi isso para você, Rubens? Você foi para um OTA, pelo que você está me dizendo aí, bem no início, né, da Booking aqui no Brasil. Como foi isso para você? Como foi essa mudança? E depois conte mais como foi o desempenho e até o dia de hoje, né, que você ainda continua no ramo de tecnologia.
Certo. Então, a minha mudança para da hotelaria para OTA foi cético. Andressa Ramalho, que eu acabei de falar, eu tinha acabado de sair do hotel, já estava com planos de sair de Natal e voltar para São Paulo. Ela falou: Rubens, conhece a Booking.com? E eu tinha recebido há pouco tempo atrás no hotel, para fazer a parceria, o Horácio Betzel. Também uma figura aí.
Muitos anos.
Uma figura sensacional. Cara, uma figura extremamente folclórica, um cara pra cima, gente finíssima. Finíssima, Horácio. E a gente tinha acabado de firmar a parceria. E eu falei: Andressa, olha, o pouco que eu conheço da Booking é o Horácio, que foi lá no hotel, a gente firmou a parceria. Mas assim, não conheço muito mais. Ela me explicou mais ou menos, eu falei: mas é reservas, né? Eu não tenho muito a ver com esse. A minha coisa é mais de administração, né? Cuidar de hotel, enfim, cuidar do dia a dia. Aí, cara, desligamos o telefone. Aí eu falei: quer saber? Eu vou mandar meu currículo para Booking. E eles estavam abrindo, como eu disse, eles estavam abrindo o escritório deles em Natal. Então eles estavam contratando algumas pessoas ali e tal. E eu falei: interessante, vou mandar. Mas sem esperar nada, sem perspectiva nenhuma, enfim, sem pretensão nenhuma. E aí aconteceu que deu certo. Aconteceu que eu entrei na Booking.com. Uma das pessoas que me contrataram foi o Nelson Benavides, que está na Booking até hoje. Também uma pessoa extremamente profissional, um cara sensacional. E lá também conheci um outro cara que é meu irmão, que é um cara que eu tenho um carinho imenso até hoje, que me ensinou muito sobre essa parte de OTAs, que é Marco Sobrinho. Ele continua na Booking, ele está em Porto Alegre como Area Manager, é um cara que me ensinou muito. Então assim, logo que eu entrei na Booking, como você disse, foi um choque porque eu continuava com a mentalidade, o meu mindset 100% hoteleiro, mas quando você entra numa OTA, você entra num outro universo, né? Eu como hoteleiro deixava de ser o parceiro da Booking e passava a ser a própria Booking, a própria OTA. E eu não digo que existem conflitos, eu acho que se você for analisar o todo, a OTA, ela está muito mais alinhada com o hoteleiro do que o próprio hoteleiro imagina. Os benefícios, eles são muito maiores. Mas é óbvio, né, que assim, a hotelaria, desculpa, as OTAs, elas são como um grande supermercado, né? Você precisa dos itens para você vender, você precisa encher a tua prateleira de mercadoria para você oferecer para a tua demanda, né? E a demanda da OTA, ela é diferente da demanda do hotel, né? A demanda da OTA é uma demanda que é internacional, é uma demanda muito maior, enfim. E aí eu tinha algumas coisas tipo, Rubens, liga para pedir disponibilidade para o Réveillon. Eu sabia que o Réveillon era um momento de muito movimento para os hotéis. E eu não entendia, eu falava, gente, eu não vou ligar, porque o hotel já vendeu tudo. Mas aí o pessoal, não, liga, pede um, pelo menos, um quarto, a gente precisa desse quarto. E eu ficava, meu, como é que eu vou ligar pro hotel? Assim, a gente sabe que a gente consegue vender 100%. Para que eu vou ligar? Então eu não tinha ainda a mentalidade de OTA. Porque na época eu ainda não via o benefício. E isso eu comecei a aprender com o tempo. Porque aquele único quarto que eu pedia pro hoteleiro, da região, ou enfim, de qualquer região do Brasil que eu trabalhei, aquele quarto ia ser vendido. Né? Ele ia ser vendido com uma qualidade às vezes maior, né, para um público às vezes mais qualificado, que ia dar menos trabalho, que ia cancelar menos. Então,
e
essas coisas.
A visibilidade do hotel, né, Rubens?
E a visibilidade, exatamente. Aí é onde a gente chega. Acho que o grande benefício que eu vi depois que eu entrei na Booking.com, que eu comecei a aprender, foi que o hotel, você joga o hotel para o mundo. Você joga o hotel para alcançar mercados que antes ele não alcançaria sozinho. E com um investimento muito menor. Muito menor. Né, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, antes de começar o podcast. Sim. Que assim, se você for para imaginar o teu custo de investimento para você atingir mercados potenciais, mercados com potencial grande para ir para o teu hotel, o custo ele é muito alto. Né? Você tem que pagar AdSense, você tem que construir uma plataforma muito legal, enfim, o custo ele fica muito mais alto. Mas quando você utiliza uma OTA para fazer o mesmo trabalho, o custo ele cai drasticamente. E quem assume a grande parte do custo é a própria OTA. E eles fazem isso com uma maestria muito grande, porque eles têm todo o know-how. Né? Os caras investem muito para poder fazer isso. Né? Não é que eles vendem por vender. Tem toda uma tecnologia por trás que faz com que eles vendam o produto, né, o produto do hoteleiro, de uma forma muito melhor. Então ali eu fiquei um tempo em Natal, fiquei 6 meses em Natal, e depois fui para São Paulo novamente. Fui transferido para São Paulo, para o escritório da Booking.com em São Paulo. Fiquei cuidando de hotéis de várias regiões, né? Eu cuidei da hotelaria no litoral de São Paulo, no centro-oeste, enfim, em todo o interior de São Paulo também, no nordeste, Recife, João Pessoa, cuidei um pouco do norte também, da parte de Manaus, de Belém. Então a Booking ela me abriu esse leque de entender a hotelaria como um todo, não só em uma única região, mas em todas as regiões. Então ali você conversando com os hoteleiros e dando todo aquele suporte para o hoteleiro, né, como vender online, enfim, como entender o mercado online, isso também me acrescentou muito. Eu aprendi muito na Booking nos anos que eu fiquei como gerente de contas. Depois de um tempo como gerente de contas na Booking, apareceu a oportunidade de internamente eu deixar de ser a gerente de contas e me tornei trainer. Eu comecei a dar treinamentos internos. E eu comecei a dar treinamento justamente para gerente de contas. Então, eu fazia todo o treinamento de new hires, né, de novos contratados para a região da América Latina. Mostrando para eles o que era a Booking.com, todos os departamentos, enfim, acolhendo todos os novos funcionários Booking. E também, uma vez a cada 3 meses, eu ia para Amsterdã para dar treinamento para gerentes de contas do mundo inteiro, de soft skills, né, de técnicas, de como conversar, como se adaptar com o hoteleiro, enfim, como ser uma pessoa mais aberta, como escutar melhor, como oferecer a melhor ajuda nessa parte de soft skills e também da parte mais técnica do negócio, enfim, né, toda a parte de ferramentas internas, de como funciona a estrutura da Booking.com. Então isso eu fiquei durante um ano e pouquinho oficialmente, depois a posição ela acabou e eu continuei fazendo esses treinamentos uma vez a cada 3 meses em Amsterdã com os gerentes de contas do mundo todo. E nesse momento eu tive aí aí o leque abriu ainda mais, e foi que eu comecei a receber o feedback da hotelaria no mundo. Então eu recebia ali gerente de contas da Ásia, gerente de contas da América do Norte, da Europa, da África. Então ali eu começava a ouvir o que acontecia nos mercados locais. Então para mim foi uma escola, cara, sensacional. É, eu comecei a entender que a hotelaria ela tem muitas similaridades e tem muitas diferenças também. E que coisas que são bem feitas e bem aproveitadas em diferentes partes do mundo, elas também podem ser replicadas em mercados como o nosso, o mercado brasileiro, por exemplo. Né? Então tem coisas que na Europa funcionam super bem, de uma forma simples, que a gente pode replicar no mercado latino-americano. Saí dessa parte de treinamentos, uhum, e caí na parte de conectividade. Para quem está me ouvindo e não sabe o que é, você trabalhar com conectividade em OTAs é você conectar o sistema da OTA, a extranet, da Booking, da Expedia, da Agoda, ao Channel Manager, que muitos hotéis utilizam. Então, conectar a Omnibiz, a H-System, enfim, e a todos os outros sistemas que a gente tem no mercado. Sim. Então, aparentemente é uma posição mais técnica, o que não deixa de ser verdade, mas é principalmente uma posição extremamente comercial, porque aí o meu público-alvo deixou de ser o hotel e passou a ser empresas parceiras. Então aí eu comecei a aprender a desenvolver um outro tipo de skill, que foi justamente esse de tratar diretamente com parceiros hotéis, não, desculpa, parceiros empresas de tecnologia. E aí eu continuei nessa função, onde eu estou até hoje. Então na Booking.com fiquei durante quase 7 anos. Aprendi muito, fui muito feliz na Booking.com. Aproximadamente uns 2 anos e meio atrás, saí da Booking. E no mês seguinte, estava na Expedia, na Expedia.com, que eu tenho um carinho gigantesco. A Expedia, apesar de ter sido muito pouco tempo, cara, foi sensacional. Eu sou muito grato de ter trabalhado na Expedia. Minha chefe, que fica em Miami, minha ex-chefe que fica em Miami, Isabelle Denes, uma pessoa também maravilhosa. Eu tive muita sorte. Se for fazer um balanço da minha vida na hotelaria, eu tive encontro com pessoas muito boas, na maioria das vezes, do que com pessoas que me fizeram algum tipo de mal ou me levavam para baixo. Sim. Então eu tive muita sorte. E no final do ano, no meio do ano passado, eu recebi um contato através do LinkedIn, de uma empresa aqui na Ásia, agoda.com, perguntando se eu tinha interesse de conversar com eles sobre a possibilidade de vir trabalhar aqui. E, novamente, vou ser muito sincero, eu falei, eu tava cético. Ah, que isso? Eu tô na América Latina, os caras estão lá na Tailândia. O que, que eu vou fazer na Tailândia? O que, que eles vieram me achar aqui? Falei, vou ouvir pelo menos o que eles têm para me dizer, né? E aí foi todo o processo, enfim, conversei com várias pessoas aqui. E uma coisa muito importante também para quem trabalha na hotelaria e para quem trabalha nesse ramo de OTAs: se dedica, faça o seu melhor, deixe as melhores impressões. Porque assim, a vida na hotelaria é feita de altos e baixos, como na vida da gente também, né? E às vezes a gente está numa situação, em alguma das empresas que a gente trabalha, que a gente não está 100% feliz. Mas isso não quer dizer que você vá se dedicar menos. Pelo contrário, se dedique. Se dedique mais quando você não está satisfeito, sabe? Porque aí é onde você mostra a sua força. Nos últimos anos de Booking, a Booking estava passando por uma reestruturação e eu obviamente, já estava naquela fase, eu preciso de alguma coisa nova. Eu poderia ter me acomodado. Eu poderia não ter feito o que eu fiz até o último dia. Eu me dediquei a Booking.com até o último dia. E foi através da Booking.com que eu estou na Tailândia. Porque quando, no final do processo, me pediram algumas indicações na Booking. E todas as pessoas que eu indiquei me indicaram muito bem. e obviamente por conta das outras entrevistas e também por conta da indicação que eu tive na Booking nos Estados Unidos, na Holanda e enfim, em alguns outros lugares que eu indiquei, que eu tentei enfim, indicar pessoas em diferentes lugares do mundo, me fizeram uma proposta e hoje eu estou aqui na Agoda.com trabalhando como Senior Connectivity Manager da parte de inovações e operações. E é isso. É isso. Essa é a minha história desde o começo. Eu acho que eu falei demais até. Essa foi a minha história de vida desde quando eu comecei na hotelaria e de toda a minha formação como hoteleiro de vida, né? Hoteleiro de vida, hoteleiro de suor, de sangue e de amor e de coração. Eu amo muito o que eu faço, né? Hoje, pode parecer que não, mas hoje eu continuo trabalhando com hoteleiros, obviamente não diretamente, eu trabalho com hoteleiros indiretamente, mas tudo que eu faço, tudo que eu faço dentro da hotelaria, dentro das OTAs hoje, é voltado para o hoteleiro, para o resultado do hoteleiro. A gente nunca deixa o hoteleiro para a gente, para as OTAs, e isso é uma verdade, é o maior parceiro. Sem o hoteleiro, a OTA não sobrevive.
Muito bom, Rubens. Muito bom te ouvir. Não falou demais, muito pelo contrário. Eu acho que todo mundo que está ouvindo agora está atento, né? Todas as pessoas que são profissionais do ramo, que amam a hotelaria como nós amamos. Ou eu sempre digo isso, tem muita gente que é curioso com relação à hotelaria, está pensando em estudar, e aí houve uma trajetória dessa, alguém tão apaixonado por servir, né, como você, você não imagina como acaba ajudando. Inclusive, vou até confidenciar a ti hoje, quem me conhece sabe, eu sou CEO da Easy Hotels, a gente faz a gestão de alguns hotéis aí a nível nacional, e hoje eu tive reunião com uma executiva da Booking, inclusive, que cuida dos nossos hotéis da região nordeste do país, e a gente conversando sobre alguns assuntos, etc, e aí a gente estava falando sobre essa questão, né, como que, infelizmente, ainda o hoteleiro, ele enxerga a OTA com um pré-conceito, né, sem literalmente perceber o quão benéfico é essa relação, né? O quão os dois só tem a ganhar, ninguém tem a perder com isso, né? E então, Rubens, aí essa pessoa disse, a gente conversou sobre isso hoje, e eu falei que eu teria um papo contigo, não sei se você trabalhou com o Rubens e tal, e ela deu uma gargalhada, falou, pô, Rubão, né? Eu falei, olha, eu conheço ele como Rubens, porque o Rubens tem ali uns 60 e pouco, tal, não é Rubão, mas ele é enorme, ele tem um coração absurdo, então assim, foi muito legal, inclusive ela te mandou um beijo, tô transmitindo aqui para ele. E Rubens, eu queria que você, já estamos chegando ao final realmente do nosso episódio, infelizmente, eu te disse antes da gente começar que você daria 2-3 episódios facilmente, né? Então, eu queria que você, além de encerrar, mas antes você falasse um pouquinho sobre isso, Rubens, sobre a questão do quão necessário é essa relação, o quão é importante, né? Qual a importância da OTA hoje e como você vê isso à frente, né? Ainda mais você no mercado tão à frente do nosso hoje, né? Como você enxerga isso, Rubens, por favor?
Vamos lá. Cara, o que eu posso te dizer em relação às OTAs e essa relação com o hotel, com os hoteleiros, é que assim, hoteleiro, aproveite. Use o máximo que você consegue do mercado online. Né? A gente que está desse lado, eu que estou desse lado hoje, e já há alguns anos, metade da minha carreira eu estou trabalhando em OTAs, eu sei o quanto as equipes aqui se dedicam, quanto aqui as equipes investem para que o seu produto ele seja divulgado da melhor maneira possível. Eu posso dar alguns exemplos, obviamente não vou citar nomes nem nada, mas assim, você tem propriedades, você tem hotéis que eles não cuidam da própria imagem, né? Eles não cuidam das próprias estratégias de venda, Né? E aí você tem empresas como a tua, André, no mercado, que ajudam os hoteleiros a fazer isso, e você também tem as OTAs que te ajudam a você ter uma outra perspectiva. Sim. Agora eu te digo, essas pessoas, para poderem sentar com o hoteleiro, né, aquele hoteleiro que não sabe ainda como fazer, né, para poder divulgar o seu produto e aumentar a sua receita, essa pessoa que chega lá para dar essa consultoria, junto com empresas como a tua, André, elas precisam de preparação. E as OTAs investem nessas pessoas. Então, isso tudo são custos que você como hoteleiro, principalmente hoteleiros que não fazem parte de rede, que você não vai ter. Você vai ter do teu lado pessoas dedicadas a te ajudar a vender o teu hotel de uma maneira extremamente eficaz. Né? São pessoas extremamente preparadas. Isso também tem toda a parte de investimento de marketing, investimento de ferramentas, investimento, vários tipos de investimento. No primeiro momento você pode olhar e falar assim, não, a Booking, por exemplo, ou a Agoda, investe na própria marca. É óbvio, é sim, é claro, são empresas, né? As empresas elas precisam ter lucro, faz parte. Mas só que assim, no momento que elas investem na própria marca, automaticamente eles estão investindo na sua marca também. Né? Porque vamos tirar a Booking como referência, porque a Booking é uma referência. Se você for ver aí em hotéis menores, com uma qualidade de divulgação gigante, você vai ver a qualidade das fotos, por quê? Porque tem toda uma equipe de conteúdo sempre olhando, sempre cuidando, sabe? Tem toda a parte também de equipe de suporte ao cliente, né? Que por mais que a situação hoje esteja complicada, tenta ao máximo dar o suporte pro hóspede e também pro hoteleiro. Então, imagina toda essa estrutura trabalhando ao seu favor. Então, essa relação, ela vai depender muito de como você olha. E aí eu volto para uma das partes que eu falei durante a nossa conversa. Se numa situação complicada você tende a olhar só para o que é negativo, você não consegue resolver nem aproveitar o melhor daquilo. Então, hoteleiro que está me ouvindo, muitas vezes, ao invés de você pensar, poxa, eu tô pagando tanta comissão para o OTA, cara, é o copo meio cheio, meio vazio. É o copo meio cheio, meio vazio. Sabe? Se você tá pagando muita comissão, significa que você tá vendendo muito. Então, isso é extremamente positivo para você. E um outro detalhe interessante também das OTAs é que, assim, se você faz o teu trabalho de uma forma muito bem feita, e se você fideliza, porque fidelizar um cliente é extremamente caro. Muitas pessoas sabem que eu estou falando, você criar uma fidelização extremamente cara, e você consegue fidelizar o cliente da OTA de uma maneira muito mais simples, porque ele já foi, né? Você não precisou investir muito dinheiro para buscar esse teu hóspede, a OTA trouxe esse hóspede para você. Então aproveita essa oportunidade, pega essa demanda, sabe? Porque o hóspede fiel à OTA, ele vai se hospedar em vários hotéis no mundo inteiro, ou no Brasil inteiro, ou numa região inteira. Então o hóspede fiel a Booking.com ou a Agoda, ele vai se hospedar em vários lugares diferentes, né, utilizando a mesma plataforma. Mas esse mesmo hóspede, se gostar do teu produto, ele provavelmente vai voltar a se hospedar contigo através de uma reserva direta. Isso vai depender também do teu esforço, do teu trabalho, que pode ser ajudado pelo cara da Booking, pelo cara da Agoda e pelo André. Então, assim, sabe? Exato. Então, assim, aproveita essa demanda. E hoje, né, na situação que a gente está vivendo, na situação de Covid, as OTAs, apesar de tudo, e eu posso te dizer que nesse momento eu sobrevivi a um layoff, um corte de 25% na empresa, e para mim foi muito tenso, porque eu cheguei aqui em dezembro ano passado, e há 2 meses atrás a gente teve um corte gigante e eu consegui sobreviver, e a gente sabe, eu tenho acompanhado os números literalmente todos os dias, a gente está tentando achar soluções. Nesse momento, hoteleiro, aproveite, porque as OTAs elas estão trabalhando para achar soluções. Então, muitas vezes, o que você não está conseguindo enxergar, principalmente como hoteleiro independente, olha para as OTAs. A gente está trabalhando para achar soluções para te levar aquele hóspede que talvez não queira, que, primeiro, talvez não queira viajar, segundo, não pode viajar. A gente está tentando achar essas soluções para que você também consiga sobreviver junto com a gente. Então, olhe para o OTA, para aqueles que veem o OTA como um mal necessário, vejam o OTA com um pouco mais de carinho, porque assim, somos empresas, óbvio, tanto a OTA quanto o hotel, a gente Sim. busca o lucro, óbvio, Sim. sem isso a gente não sobrevive. Sim. A diferença é que a gente tem uma coisa em comum, que é o nosso hóspede. O hóspede é o hóspede booking e é o hóspede hotel. Né? O hóspede booking, ele continua fazendo reservas em outros lugares do mundo. Agora, o hóspede hotel, ele volta se você acolhe ele de uma forma bem feita e uma forma positiva. Então, assim, é isso. Essa é a minha mensagem. Aproveitem. Aproveitem essa ferramenta que vocês têm na mão. E fiquem felizes se vocês estão pagando uma comissão alta, porque significa que vocês estão vendendo bastante, né? E tem dinheiro em caixa.
Sensacional, sensacional. Rubens, vamos encerrar aqui. Te agradeço imensamente a sua participação, você ter acordado cedo aí nos seus sábados de folga para poder falar conosco aqui. Parabéns pela sua trajetória. Não sabia, até agora a gente até conversar contigo aqui através desse episódio de podcast, que nós tínhamos passado por mais dois hotéis em comum. Eu só sabia do nosso trabalho junto no Campo Belo Passo. Fiquei feliz de você saber da sua participação, da sua passagem lá com a senhora Eli e também depois no Sonesta. Muitas felicidades para você no seu desafio, e obrigado novamente pela participação. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento da Isa Hotéis, gestão, impacto, expertise e resultados. Até breve. Obrigado, Rubens.
Obrigado você, e a gente se fala.
Abraço.